Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 25 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Você, ouvinte, já ouviu falar sobre malária? É uma doença mais comum na região amazônica, em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará. Ela é transmitida por um mosquito também, é o mosquito prego. Mas essa doença tem cura, com medicamentos disponíveis pelo SUS. E o Brasil alcançou um número importante, uma redução de 26% dos casos entre janeiro e março, comparado ao mesmo período do ano passado. Vamos ouvir com Cláudio Mário.
O Brasil registrou uma redução de 26% nos casos de malária entre janeiro e março de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram mais de 25 mil casos neste início de ano, contra quase 35 mil no ano anterior. As mortes também diminuíram em 2027 em relação a 2024. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde em evento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 25, Dia Internacional de Luta contra a Malária. O governo atribui os resultados à ampliação do uso de testes rápidos ao tratamento com a tafenoquina, medicamento de dose única, e à capacitação de quase 3 mil profissionais de saúde. A medicação já está disponível em 49 municípios da Amazônia Legal e deve chegar a novas regiões nos próximos meses. A versão pediátrica do remédio está em processo de incorporação ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde alerta para a alta letalidade da malária fora da Amazônia, onde o número de casos é menor, mas tem proporcionalmente mais mortes. O Ministério informa que um sistema de vigilância específico será implantado nessas regiões para fortalecer o controle da doença. Quase 18 milhões de reais já foram aplicados em medicamentos, testes e controle do mosquito transmissor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ontem a gente já falou disso aqui e a gente volta a tratar hoje da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Tá travando a língua hoje mesmo. Tudo bem, é sexta-feira. Bom, essa operação da polícia foi essa semana, né? Desmontou um esquema criminoso dentro do INSS que desviava quantias pequenas dos aposentados e pensionistas. Mas era muita gente em vários estados. E aí deu mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de desvio. Esse tipo de roubo já era praticado há quase uma década. Não é de agora não, hein? Imagina. Agora a CGU vai devolver o dinheiro desse mês das pessoas que foram lesadas. Luana Karen explica.
Todos os aposentados e pensionistas que tiveram desconto ilegal na folha de pagamento vão ser ressarcidos integralmente. Dos mais de 40 milhões de beneficiários do INSS, 6 milhões têm algum tipo de desconto na folha de pagamento. Débora Floriano, diretora de Orçamento, Finanças e Logística do Instituto Nacional do Seguro Social, explica que o governo trabalha agora para identificar os que foram vítimas de fraude.
Nós traremos oportunamente um plano onde serão abordadas, onde serão tratadas todas as informações para, em seguida, uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios. dos nossos segurados.
Para apurar as irregularidades, foram suspensos todos os acordos de cooperação técnica entre as entidades e o INSS. E os descontos já lançados na folha de maio não serão repassados às associações, como explica o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.
Esses recursos descontados em maio dos aposentados não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então já dá para dizer com muita clareza que a partir de agora nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento.
Para saber se foi descontado indevidamente, o aposentado ou pensionista pode consultar o aplicativo Meu INSS. Dúvidas gerais também podem ser tiradas pela central do INSS no telefone 135. As investigações apontaram que entre 2019 e 2024, criminosos teriam fraudado informações de aposentados e pensionistas com a finalidade de realizar descontos no pagamento dos segurados. As movimentações irregulares foram identificadas pela Controladoria Geral da União em 2023 e, após auditoria, denunciadas à Polícia Federal. Em menos de um ano, a partir das denúncias, os agentes conseguiram deflagrar a operação, que resultou no afastamento de agentes públicos e no bloqueio de cerca de 2 bilhões de reais das entidades. Reportagem Luana Karen.
E olha, tem muita gente do CadÚnico investindo em empreendedorismo. O programa acredita no primeiro passo, que facilita o crédito para beneficiários do Cadastro Único, que dá acesso a programas de assistência do governo federal, já realizou 87 mil operações.
Os dados mais recentes do programa Acredita no Primeiro Passo, referentes a fevereiro de 2025, demonstram que o empreendedorismo vem se consolidando como um dos principais motores do mercado de trabalho no Brasil. O valor total contratado nesse período foi superior a R$ 726 milhões, em mais de 87 mil operações de crédito realizadas. O Banco do Nordeste, BNB, é responsável pelo maior volume de operações, com mais de 86 mil contratos, avaliados em R$ 720 milhões. Outros agentes financeiros são o Banco da Amazônia, com 565 operações e mais de R$ 2 milhões em empréstimos, além das agências de fomento do Pará, Piauí e Rio Grande do Norte. O Acredita no Primeiro Passo oferece crédito a juros baixos por meio dos parceiros financeiros, possível graças a um fundo garantidor que diminui os riscos das operações. A iniciativa oferece ainda participação em cursos e acesso ao microcrédito produtivo orientado. Também há eixos para inserção no mercado de trabalho formal e para qualificação profissional. As ações são voltadas para o público do Cadastro Único. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Atenção para quem vai fazer o Enem neste ano. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição termina hoje, às 11h59 da noite.
Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2025 têm até às 23h59 pelo horário de Brasília, desta sexta-feira, para solicitar a isenção da taxa de inscrição e justificar a ausência na edição de 2024. Os interessados devem realizar os procedimentos por meio da página do participante com o login do portal gov.br. As pessoas que não lembrarem a senha da conta podem fazer a recuperação dentro da própria plataforma. O Ministério da Educação, MEC, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, prevêem gratuidade para pessoas enquadradas nos seguintes perfis: matriculados na terceira série do ensino médio em escola pública, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único, o CadÚnico. Os participantes do programa Pé de Meia também podem requisitar a isenção da taxa de inscrição. Para mais informações, acesse gov.br/mec. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E como era de se esperar, já tem notícia falsa circulando pelas redes sociais sobre a operação que a gente falou agora há pouco, né? A operação sem desconto. Brasileiro é rápido, né? Brasileiro é ruim, né? E rápido nessas coisas de criar fake news. Bem, o governo já esclareceu que desmontou o esquema e vai responsabilizar os servidores envolvidos nessa fraude. Vamos esclarecer aí as informações com o Claudimário Carvalho.
O governo federal informa. É falsa a informação de que uma instrução normativa do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, protege servidores envolvidos em atos ilícitos. A norma 162 de 2024 apenas estabelece critérios rigorosos para autorizar descontos associativos em aposentadorias, como exigência de assinatura eletrônica, identificação oficial e autorização direta do beneficiário. O texto não afasta em nenhum momento a responsabilidade civil, administrativa ou penal dos servidores públicos. A instrução foi criada após recomendação da Controladoria Geral da União, a CGU, com base em auditoria que ouviu mais de 1.200 aposentados. Desde então, mais de 2 milhões de descontos foram cancelados por não atender aos critérios exigidos. O artigo 9º do documento, que vem sendo distorcido, apenas determina que o INSS não é responsável financeiro por descontos não reconhecidos pelos beneficiários, o que não impede a responsabilização de servidores por condutas ilegais. A operação sem descontos, realizada pela Polícia Federal e CGU nessa semana, já afastou servidores suspeitos de corrupção, organização criminosa, falsificação de documentos e outros crimes. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Hoje a gente conversa sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Camila Braga. Boa tarde, Camila.
Boa tarde, a previsão para esse fim de semana é que a gente permaneça com essas pancadas de chuva moderadas e ocasionalmente fortes na região norte do país. A previsão é que as temperaturas máximas estejam em torno de 35 graus na região. O centro-oeste também permanecerá com chuva em todos os estados da região. Essas chuvas podem ser localmente fortes, principalmente no norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, pegando ali a faixa de Goiás e Distrito Federal. A temperatura máxima prevista para a região é em torno de 35 graus ao longo deste fim de semana. Para a região Nordeste, as áreas de maior atenção ainda são os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde a gente tem pancadas de chuva que podem ser localmente fortes, principalmente no norte desses estados. Sul da Bahia também entra em atenção devido à previsão de um sistema de baixa pressão próximo à região, que pode ocasionar pancadas de chuva fortes, principalmente no sul da Bahia, ao longo deste fim de semana. Então é importante que a população permaneça atenta nessas localidades devido a essa previsão de chuvas mais intensas. Para os outros estados da região Nordeste, não há previsão de chuvas significativas ao longo deste fim de semana. Temperatura máxima prevista de 37 graus para a região. A região Sudeste permanece com pancadas de chuva ao longo desse sábado, que podem ser localmente fortes em todos os estados. No domingo, a previsão de chuva mais intensa se concentra nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A temperatura máxima prevista para a região é de 35 graus. Região sul do país, no sábado, sem previsão de chuva significativa, porém, domingo, a previsão de pancadas de chuva, principalmente nos estados de Paraná e Santa Catarina. A temperatura máxima prevista para a região sul do país é de 30 graus. Do Instituto Nacional de Meteorologia, Camila Magalhães.
Vamos lá, mandar aquele abraço para os moradores das cidades que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Barra do Ouro, em Tocantins, Buritinópolis, em Goiás, São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul e Tabatinga, em São Paulo, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR. Barra do Ouro, Tocantins. Tem curiosidade? Eu conto pra vocês. A eleição de 2016 lá em Barra de Ouro, olha, olha, o bicho pegou. A eleição foi ganha com a diferença de um voto, apenas um voto. Imagina a confusão que isso gerou, né? Bom, agora tá tudo pacificado lá, né? Zé Alves está dizendo aqui que teve um colega que perdeu a eleição por causa de um dia. Ah, mas um dia já era, não votou, já era, perdeu. Ah, tá certo. Ah, vamos lá. Transferências para o município de Barra do Ouro. R$3.760.000 transferidos agora, janeiro e fevereiro, para Barra do Ouro, sendo que desses 3.700.000, 1 milhão é para o Bolsa Família. São 96 famílias beneficiadas com recebimento médio de R$ 695. Buritinópolis, em Goiás, pouco mais de 3 mil habitantes por lá. Olha só, fizemos aqui um raio-x, a gente consegue pegar essas informações no Comunica BR, da situação de trabalho lá. 3 mil habitantes, 172 pessoas com emprego formal, carteira assinada no município, parece pouco, né? Tem 65 agricultores familiares registrados aí com a declaração de aptidão ao Pronaf ou o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, né, o CAF do Pronaf. Tem 47 empresas com sede no município, que são optantes pelo Simples Nacional, e 95 pessoas são cadastradas como microempreendedores individuais ali em Buritinópolis, Goiás. São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, tem 8 médicos atuando lá pelo programa Mais Médicos. Tem 13 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, com custeio federal, 14 equipes do Saúde da Família, 6 equipes do Brasil Sorridente, 1 centro de especialidades odontológicas, 3 centros de atenção psicossocial, que são aqueles CAPs, em funcionamento lá no município de São Lourenço do Sul, tudo isso com custeio aí do governo federal. Tem também repasses para hospitais filantrópicos da cidade, sendo que R$516.000 foram liberados em apoio a 2 entidades, inclusive a Santa Casa de São Lourenço do Sul. E tem a ajuda aí para o Piso Nacional de Enfermagem, né, que é nacional, e o governo federal ajuda os municípios, as prefeituras a pagarem direitinho o piso nacional. R$110.000 foram transferidos nesse início de 2025 para complementação do piso nacional dos salários dos profissionais de enfermagem. Tabatinga, em São Paulo. Tem uma curiosidade aqui, ó. Tem uma outra cidade chamada Tabatinga, que é no Amazonas. Todo mundo aqui da EBC conhece. Não a cidade, mas sabe que existe, porque lá tem uma rádio da EBC em Tabatinga, que é na tríplice fronteira. Amazonas, no Brasil, Colômbia, com a cidade de Letícia, e Santa Rosa, no Peru. Então, Tabatinga do Amazonas. A gente está falando aqui de Tabatinga de São Paulo, que faz aniversário amanhã. Já teve a alcunha de Princesinha da Laranja, tinha bons pomares lá. Hoje é considerada a capital brasileira dos bichos de pelúcia. São mais de 50 fábricas de bichinho de pelúcia lá em Tabatinga, São Paulo. Aí fui ver também. São 640 empresas com sede no município, optantes aí pelo Simples Nacional. Tem 1.170 pessoas cadastradas como microempreendedores individuais no município. E olha que interessante, aquele programa Acredita, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, começou bem lá, janeiro de 2025, R$674.000 já contratados em 14 operações logo nesse primeiro mês de 2025, sendo que 22% para microempreendedores individuais, 28% para pequenas empresas e 50% destes valores do Acredita para microempresas de Tabatinga, em São Paulo. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR. E ainda hoje aqui no nosso Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h19.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Além de ser uma das maiores geradoras de energia do planeta, a Itaipu Binacional atua para assegurar preços mais acessíveis na conta de luz do consumidor brasileiro. Para a gente entender mais sobre essa hidrelétrica, eu e Luciana Vasconcelos conversamos com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Vamos ouvir. Diretor, a Itaipu é uma das maiores geradoras de energia do planeta. De que forma isso impacta a vida dos cidadãos na ponta? É garantia de bandeira verde, ou seja, de energia mais barata, por exemplo?
Mais barata e de qualidade. Hoje a Itaipu entrou no Guinness Book, é a usina que mais produziu energia no mundo. Para você ter uma ideia, o que a Itaipu já produziu de energia dá para iluminar todo o planeta por 43 dias. E ela produz uma energia limpa, porque é hidrelétrica, e principalmente o preço da produção, o custo, faz com que a energia seja muito mais barata do que as outras. Hoje, a Itaipu produz a terceira energia mais barata, e o que é importante, além de ser barata, ela consegue manter o preço. Para os anos de 23, que já foi, 24, que já foi, 25 e 26, a Itaipu não subiu e não vai subir o preço da sua tarifa.
Então é possível dizer que essa sucessão de bandeiras verdes tem colaboração da Itaipu?
Tem colaboração direta. A Itaipu, principalmente depois de 2023, quando zerou a sua dívida, conseguiu baixar em 26% o valor da tarifa. Essa redução do preço da tarifa, somado ao não aumento em 4 anos, implica diretamente na vida de quem está nos ouvindo agora. Por isso, o que nós temos de participação no Brasil não é pouco. 10% de toda a energia que é produzida no Brasil é de Itaipu. E esses 10% chegam na sua casa cada dia mais barato.
E existe uma ideia de continuar expandindo essa produção, diretor?
A Itaipu ela foi feita há 50 anos. É uma usina gigante, aliás, são convidados todo o Brasil a conhecê-la. É uma coisa assim fantástica. E ela, a capacidade de produção dela sempre pode ser alterada por conta da inovação tecnológica. A ciência avança, você sempre pode melhorar os equipamentos e aumentar a produção. Mas a gente pode aumentar a produção de energia elétrica também com energia solar. A Itaipu é a única usina do Brasil que tem o reservatório, que é muito grande. São mais de 170 quilômetros de reservatório. E nesse reservatório nós estamos colocando placas solares em cima. Consequentemente, a gente produz pela hidroeletricidade e pela energia solar. E a soma das duas faz com que a energia seja muito mais barata e possa chegar em maior quantidade ao país. A ideia é que a cada dia a Itaipu esteja mais presente na casa da população em número de pessoas, que isso é fundamental. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas recebendo energia barata e, principalmente, com a garantia que o olhar para o futuro terá mais energia e cada dia com preço menor.
E esse olhar para o futuro é uma energia mais limpa.
Nós somos o Brasil, é modelo no mundo de produção de energia. Enquanto você tem países, a Alemanha produz o carvão ainda. Tem países que estão usando a energia nuclear. O Brasil não, é só a hidrelétrica, ou seja, a usina hidrelétrica. E usamos muito também a energia solar e a energia fotovoltaica, ou seja, a eólica, ou seja, a energia do vento, do sol e da usina. Então o Brasil é um grande produtor de energia limpa e barata, com uma diferença. Tanto a solar como a eólica, as duas, se parar, se o tempo fechar para chuva ou ficar à noite, ou parar de ventar, essas outras duas não produzem. Quem garante energia firme na economia brasileira é a hidrelétrica. A Itaipu, portanto, é a bateria do Brasil. Quando chega 5 horas da tarde, que fica escuro, e o vento para, quem garante a energia elétrica na sua casa, quando você liga a televisão ou liga a luz à noite, é a Itaipu. Hoje, a Itaipu é considerada a grande bateria do país, inclusive influenciando em toda a América Latina.
Pois é, mudanças climáticas, transição energética estão diretamente relacionadas, né? E nós estamos aí, às vésperas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em novembro, em Belém. O que, que a Itaipu vai mostrar de iniciativa nesta grande reunião?
A nossa usina, a usina de Itaipu, é um modelo no mundo de transição energética. Nós temos, nesses 50 anos de idade, participado de todas as COPs que já tiveram em todas as partes do planeta. A Itaipu é frequentemente convidada para dar palestras, primeiro pela sua característica. Olha que interessante, no mundo todo, a água é motivo de guerra. A Itaipu provou que a água pode ser motivo de paz e desenvolvimento, que tinha uma briga entre Brasil e Paraguai sobre a propriedade do rio. Uma vez entrou uma guerra entre os dois países, o que houve foi a construção da usina, que permitiu com isso que se tivesse paz e produção de energia e desenvolvimento. Mas, além disso, para manter a usina funcionando, você tem que manter o reservatório funcionando. Portanto, nesses 50 anos, tem investido muito na preservação. Nós chamamos de política socioambiental. E socioambiental é importante, e escute bem a nossa população, porque gera defesa do meio ambiente, mas gera renda. Porque quando você faz um investimento, por exemplo, para que as cooperativas de recicladores, eles consigam reciclar melhor, consigam ganhar um caminhão da usina ou ter uma assessoria da usina, eles passam a preservar o meio ambiente e passam a ter uma vida melhor, porque tem um salário melhor. Então, as políticas socioambientais de Itaipu, ao mesmo tempo que preservam o planeta, que criam educação ambiental, que asfaltam a estrada rural, que atende, no nosso caso, 11 milhões e 300 mil pessoas na região que ela atua, ela melhora a qualidade de vida da população. Ou seja, é possível produzir energia elétrica barata, de qualidade, defender o meio ambiente e gerar desenvolvimento e qualidade de vida.
São iniciativas que vão ser levadas à COP30, mas a Itaipu não vai parar só lá na COP30, nesse período, né?
A Itaipu não para nunca, né? A COP30 é um modelo importante para o Brasil, porque nós vamos mostrar para o mundo, primeiro, que nós sabemos preservar e estaremos na Amazônia para mostrar isso. Vamos mostrar que somos capazes de produzir energia limpa e barata, de qualidade, mostrando o trabalho de Itaipu e as outras usinas hidrelétricas que temos. Vamos mostrar que produzimos energia barata e limpa, mostrando as eólicas e fotovoltaicas. E, ao mesmo tempo, vamos mostrar que, para fazer tudo isso, é preciso que o mundo, que os outros países, também invistam para fazer essa manutenção e a transição que nós vivemos. A gente vive hoje numa grande crise climática. O que está acontecendo em São Paulo com frequência, ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou o que acontece em outras partes do Brasil, isso é resultado de uma grande crise climática. E você só resolve a crise climática com a transição energética. E a Itaipu, ela sabe como, nesses seus 50 anos, como participar diretamente e contribuir para que essa transição energética gere qualidade de vida, mas também qualidade de renda para toda a população do Brasil.
Ouvimos a entrevista do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E o diretor Enio Verri indicou uma música para a gente ouvir nessa sexta-feira. Vamos saber qual é? Roda aí, Zé.
Meu nome é Enio Verri, sou diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Eu gostaria de pedir para a Rádio Gov a música Galopeira, em homenagem ao povo paraguaio.
Capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei.
eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
435 atletas brasileiros foram selecionados para receber o maior benefício dentro do programa Bolsa Atleta. É o Bolsa Pódio. São competidores de elite que se posicionam entre as 20 melhores em seus rankings mundiais, né? Os benefícios variam entre R$ 5.000 e R$ 16.000 por mês. Hoje, no podcast Jogo Rápido, o Ministério do Esporte fala sobre essa e outras políticas públicas voltadas para esses atletas de alto rendimento. Acompanhe.
Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas do esporte. Eu sou Maranhão Viegas e nós estamos começando mais um episódio do Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte que te mantém informado sobre as principais notícias do esporte e sobre como a aplicação das políticas públicas estão transformando a vida de milhões de brasileiros por todos os cantos do país. Quem está aqui com a gente hoje é uma estrela do basquete feminino brasileiro que deixou as quadras para entrar em outra seleção, a dos especialistas que ajudam a transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social acessível a todos os brasileiros. Eu estou falando de Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte. Seja bem-vinda, Iziane.
Muito obrigada, Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do trabalho que temos feito no Ministério do Esporte, especialmente na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva. O esporte tem um poder transformador incrível e é um privilégio estar contribuindo para que mais brasileiros tenham acesso a ele, seja no alto rendimento ou na descoberta de novos talentos.
Que legal, olha, vamos lá. A nossa conversa de hoje começa com a nova lista de atletas selecionados pelo programa Bolsa Atleta no edital de 2025. Ela foi divulgada há alguns dias atrás e trouxe um novo recorde de selecionados, não é isso, Iziane?
É isso. Nós temos um novo recorde na categoria pódio. A lista que saiu é a primeira de contemplados. Certamente haverá ao menos mais uma lista com os atletas que ainda se encontram com pendências. Para citar um exemplo aqui, temos atletas do tênis de mesa que não estão com nomes nessa lista porque ainda não tiveram seu plano ratificado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
Izzy, mas essa é uma lista, você já disse que vai ter uma modificação. A gente pode ter um parâmetro de qual foi o aumento de atletas selecionados do ano passado para cá? Você pode nos dar uma noção disso?
Temos aí um aumento de 25% do número de atletas contemplados do ano passado para esse ano no Bolsa Pódio.
Bom, e como deve proceder um atleta, Izzy, que viu seu nome na lista? O que ele tem que fazer a partir do momento em que ele se vê incluído nessa lista de selecionados do programa Bolsa Atleta?
Bom, agora com o nome publicado, esses atletas deverão acessar o sistema Bolsa Atleta e assinar o termo de adesão, se estiverem aptos. A priori, o atleta presta contas do ano anterior e, se não tiver pendências, ele está liberado para essa assinatura. Todos os atletas foram notificados via e-mail, sistema do Bolsa Atleta e o WhatsApp. Dados esses fornecidos por eles mesmos, né? A lista, ela foi, assim, um recorde, então a gente espera que esses atletas tenham esse acompanhamento para a gente conseguir que todos eles realmente assinem o termo de adesão o quanto antes.
Você já esteve com a gente em outro momento e contou parte da sua trajetória esportiva. Mas tem sempre gente nova ouvindo o nosso podcast, por isso eu te pergunto. Você foi bolsista do programa no início da sua carreira. Diga pra gente, qual a importância do Bolsa Atleta na vida de quem decide investir no esporte como a atividade principal da sua vida?
Bom, no meu caso, eu recebi o Bolsa Atleta em dois momentos muito diferentes da minha carreira. Já como uma atleta consagrada, primeiro após conquistar a medalha no Pan-Americano de Guadalajara em 2011 e depois como medalhista do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino em 2014. Este já no final da minha trajetória nas quadras. E mesmo nesse estágio, o programa teve um papel muito importante. Foi um reconhecimento do meu desempenho, da minha dedicação ao esporte por tantos anos. E mais do que isso, foi um incentivo para que eu continuasse competindo em alto nível, representando o Brasil com orgulho. O Bolsa Atleta é isso, ele valoriza quem está começando sim, mas também quem já trilhou um caminho, venceu desafios e continua ali se dedicando com amor ao esporte. E hoje, como secretária, eu trabalho para que cada vez mais atletas possam ter esse apoio ao longo de toda a carreira.
Isso é uma coisa importante que você está falando, não só o atleta que já tem projeção nacional pode ser beneficiado pelo Bolsa Atleta, não é isso? É, quem está começando também tem uma oportunidade de, na base, ainda ser apoiado por esse programa, não é isso?
Sim, a primeira categoria do programa Bolsa Atleta é a categoria de base e estudantil. Elas têm o mesmo valor de R$ 410 mensais em 12 parcelas, né? E elas justamente estão aí para apoiar esses atletas que estão em direção ao alto rendimento, né? Estão construindo sua carreira e que muitas vezes é os que mais precisam, né? Desse apoio inicial, aonde ainda não são atletas que terão um patrocínio ou um salário, né? Então, o Bolsa Atleta se faz ainda mais importante nessa fase.
Oi, Ziane, durante o feriadão da Páscoa, o esporte brasileiro viveu pelo menos duas grandes emoções. A primeira foi com o Hugo Calderano, ganhador do título mundial de tênis de mesa, num resultado histórico da conquista que ele conseguiu lá na China. Justo o lugar que tem tradições dos maiores campeões da modalidade. Depois, a nossa Rebeca Andrade conquistou o prêmio Laureus, Oscar do Esporte Mundial na Espanha. São dois atletas brasileiros de ponta que são bolsistas do programa Bolsa Atleta, não é isso?
Isso. O Hugo Calderano e a Rebeca são dois exemplos incríveis de que o esporte brasileiro tem de melhor. E ambos são bolsistas do programa Bolsa Atleta há muitos anos. Hugo Calderano está há mais de 15 anos no programa, né? E a Rebeca aí desde 2012, então também mais de 10 anos, mais de uma década sendo contemplados. Os dois hoje estão atualmente recebendo o Bolsa Atleta Pódio.
Que é a categoria mais alta do
Categoria mais alta do programa. Ver o Hugo conquistar um título da etapa da Copa do Mundo em tênis de mesa em território chinês, onde a modalidade é praticamente uma religião, é histórico. E a Rebeca, com aquele carisma e talento único, sendo reconhecida como Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, mostra o quanto ela já é um ícone mundial da ginástica. Essas conquistas não acontecem do dia para a noite. Elas são resultado de muito trabalho, de uma rede de apoio. E o Bolsa Atleta está nessa trajetória, garantindo condições para que esses talentos possam seguir se dedicando a alto rendimento. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história.
Isso é tão bacana. No episódio passado, a gente estava falando sobre a importância da gente escolher o assunto do nosso episódio passado, era o jogo limpo e a ética, a importância da ética no esporte. Quando você traz esse dado da importância da história do Hugo e da Rebeca, é importante também que eles sirvam de modelo para as novas gerações que estão assistindo o desempenho deles, não é isso? Essa nova geração que está vendo no esporte uma porta de entrada para transformar a sua vida, não é?
Com certeza, eu acho que esse é o grande legado do esporte. São pessoas que inspiram pessoas, são brasileiros que com muita luta conquistaram o seu espaço no mundo e hoje servem de exemplo para milhares de crianças e adolescentes crescendo e vislumbrando neles também uma oportunidade através do esporte. E isso é impagável, né? E eu falo sempre desse sentimento de pertencimento, de patriotismo que o esporte traz, né? De realmente, literalmente, vestir a camisa da seleção brasileira, vestir a camisa do seu país, né? Ter orgulho de ser brasileiro. Isso só quem faz é o esporte. E esses atletas, eles são isso. Eles são essa conquista do pertencimento do povo brasileiro através da sua imagem, projetando o nome do nosso país para o mundo afora.
Olha, eu queria que você que estivesse nos ouvindo aí no nosso podcast, pudesse ver o sorriso da Iziane e a franqueza com que ela faz uma declaração dessa. A gente sente na voz a importância e a valorização que a Iziane dá ao que o esporte lhe proporcionou na vida. E pegando o gancho dessa observação, eu queria lembrar que você teve alguns dias participando de um fórum organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro que tinha como tema principal o papel da mulher no esporte. No seu entender, a realidade brasileira mudou muito em relação ao espaço, ao respeito e à participação feminina nas atividades esportivas?
Sim, Maranhão. Eu participei desse fórum do Comitê Olímpico do Brasil com muito orgulho, porque discutir o papel da mulher no esporte é fundamental. E posso dizer que sim, o Brasil avançou bastante. Hoje vemos mais mulheres em quadra, nas pistas, nos tatames, nos campos e também nos cargos de liderança, na gestão esportiva, na arbitragem, na ciência do esporte. mas ainda há muito caminho pela frente. O respeito, a visibilidade, a igualdade de oportunidades ainda não são uma realidade plena. A gente segue enfrentando barreiras culturais, desigualdades salariais, preconceitos velados e até explícitos em alguns casos. Por isso, estar onde estou hoje, como secretária nacional de excelência esportiva, é também um ato político. Eu represento muitas mulheres que vieram antes de mim e abro caminhos para tantas outras que virão. O esporte precisa ser um espaço de igualdade e a nossa luta é para que isso se concretize de forma definitiva. E nesse sentido, o ministro André Fufuca tem tido um papel fundamental. Ele permitiu que uma mulher assumisse o mais alto cargo hierárquico do esporte de alto rendimento no governo federal. E não só isso. Toda a cadeia de diálogo com alto rendimento também está sendo ocupada por mulheres. A diretora responsável pela certificação da Lei Pelé, a diretora da Lei de Incentivo ao Esporte, a presidente da BCD, todas as mulheres liderando essas áreas estratégicas. Isso mostra um compromisso real com a equidade de gênero e com uma gestão que valoriza a diversidade também nas decisões. A gente está abrindo portas, sim, mas agora com o apoio institucional necessário para mantê-las abertas.
É um reconhecimento muito bacana desse momento do esporte brasileiro e, sobretudo, de quem está à frente das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Esporte. Aliás, esse ano, 2025, é um ano muito importante para o Brasil no cenário mundial esportivo. Nós estamos nos preparando para receber o Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece em agosto no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa, Isiane, do Ministério do Esporte para esse evento? O que é que ele pode trazer de avanço para a nossa ginástica?
Bom, o Mundial de Ginástica Rítmica 2025 é um marco importante para o Brasil, não só porque vamos sediar uma competição de altíssimo nível no Rio de Janeiro, mas também porque é uma chance real de impulsionar ainda mais a modalidade do nosso país. A expectativa do Ministério do Esporte é muito positiva. Desde janeiro de 2022, já repassamos mais de 2,1 milhões para apoiar a preparação da nossa seleção. E agora, em 2025, teremos mais de 1,70 milhões destinados à realização do evento e à manutenção da estrutura de alto rendimento. Nós também, ao longo de mais de 10 anos, então desde 2010, já repassamos mais de 17 milhões à Confederação Brasileira de Ginástica para apoio a essas nossas atletas. Esses recursos eles foram fundamentais para garantir desde a alocação de imóveis, transporte, aquisição de materiais, recursos humanos, passagens e cursos, tudo isso em parceria com o centro de treinamento que está em Aracaju, que é uma referência nacional e aonde a equipe da Seleção Brasileira treina. Só para o Mundial, nós destinamos 1 milhão apenas para a despesa de inscrição, mostrando nosso compromisso com a participação ativa do Brasil em casa, com tudo que nossas atletas merecem. Esse evento vai deixar um legado esportivo, técnico e simbólico. E temos certeza que nossa ginástica vai brilhar diante do mundo.
A gente já está na torcida aqui para que esse desempenho se concretize mesmo, porque apoio não vai faltar. Na sua gestão à frente da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, você tem tratado com especial carinho um projeto de transição de carreira. Eu queria que você explicasse por que é fundamental que o atleta pense no seu futuro e estude com muito cuidado o que fazer depois de vencer o auge da sua condição esportiva.
Ô Maranhão, esse é um tema muito importante para mim, porque sei o quanto é desafiador e muitas vezes doloroso o processo de transição de carreira de um atleta. A vida esportiva é intensa, mas também tem um ciclo. E é fundamental que o atleta pense no seu futuro desde cedo. Quando o auge da carreira chega ao fim, é preciso estar preparado para os novos desafios, seja no mercado de trabalho ou em outras áreas de interesse pessoal e profissional. Por isso, a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, em construção com a sociedade civil, tem se dedicado com muito carinho à implementação do Programa Excelência para a Vida. Esse programa vai ser um suporte essencial para os atletas, oferecendo apoio educacional, profissional e psicológico, para que possam se adaptar a essa nova fase da vida com mais tranquilidade e confiança. A ideia é que o atleta tenha uma vida pós-carreira plena, integrada à sociedade e capaz de enfrentar os desafios dessa transição. Queremos garantir que todos os atletas que tanto deram ao esporte possam construir novas trajetórias, seja no mercado de trabalho ou em áreas que o interessem pessoalmente. Esse programa está em construção, mas temos a convicção de que ele será um divisor de águas para muitos atletas, permitindo que eles se sintam apoiados e valorizados em cada etapa da sua jornada.
Pois, e a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu gostaria de te ouvir sobre a expectativa de futuro para o Brasil nesse próximo ciclo olímpico que tem Los Angeles no horizonte, que já começou, não é mesmo?
Sim, Maranhão. O ciclo olímpico já começou e a expectativa é muito positiva. A preparação para Los Angeles 2028 está sendo construída desde já, com muito trabalho e foco no desenvolvimento dos nossos atletas. O Brasil tem uma história rica nos Jogos Olímpicos e não tenho dúvidas de que o próximo ciclo será ainda mais promissor. Um dos passos mais importantes que estamos dando é o fortalecimento das parcerias institucionais entre as entidades responsáveis pelo alto rendimento. Formamos um grupo de trabalho com o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pelas confederações que gerem as modalidades olímpicas, e a Comissão Desportiva Militar do Brasil, CDMB, responsável pelo PAA, Programa de Incorporações de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas, para construir juntos políticas direcionadas aos atletas olímpicos. A ideia é integrar esforços e expertises para garantir que os nossos atletas tenham o apoio necessário para atingir o seu máximo potencial. Aqui na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, estamos acompanhando de perto os programas de apoio ao alto rendimento, como o Bolsa Atleta, na base o Revelar Talentos, e o Programa Excelência para a Vida, que acabamos de falar também, garantindo que nossos atletas estejam não só prontos fisicamente, mas também mentalmente preparados para o desafio que será a competição. Nos próximos anos, a nossa missão é construir, é continuar fortalecendo a base do esporte no Brasil, ampliar o acesso à formação para o alto rendimento e melhorar a infraestrutura para os atletas. Acredito que com o apoio de todos envolvidos, o Brasil será uma potência novamente.
Eu tenho certeza disso e a gente está no rumo certo com todos esses relatos que você acaba de nos fazer. Eu queria muito agradecer a tua participação. Esse microfone estará sempre aberto para as novidades do esporte de excelência que você tão bem comanda. Você é sempre a nossa convidada especial por aqui, viu, Izene? Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre nossa secretaria e sobre todos os nossos programas. Obrigado.
Pessoal, é isso por hoje. A gente agradece muito a Izene Marques, que esteve aqui, a nossa secretária nacional de excelência esportiva, que foi a entrevistada desse episódio do Jogo Rápido.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A Lei de Libras está completando 23 anos. Viva! A língua brasileira de sinais é o que garante a inclusão da comunidade surda. Assunto para o Boletim MEC.
Olá, eu sou o Manuel Guimarães e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação celebrou nesta quinta-feira os 23 anos da Lei de Libras, uma conquista importante para o reconhecimento da comunidade dos surdos no Brasil. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização dos Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, Zara Figueiredo, destacou a importância da legislação.
É preciso a gente reafirmar isso, porque isso não é trivial. A gente ter uma diretoria bilíngue de surdos dentro do Ministério da Educação, ter financiamento para isso, isso ser uma política institucionalizada, é preciso a gente reafirmar ano a ano. Isso não é trivial. Não existe política pública fora da política.
O evento teve a participação de representantes governamentais, representantes da comunidade surda e participações virtuais. Para mais informações sobre educação, acesse o portal do MEC, www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Em mais um episódio do Brasil Cultural, José Carlos Andrade nos conta sobre encontros e conflitos que influenciaram a nossa língua portuguesa.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. Eu sou José Carlos Andrade e, a partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que, ainda hoje, marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
A história mostra que o encontro entre os povos raramente aconteceu de forma pacífica. As legiões que chegavam ao território não traziam flores nas mãos e nem recebiam dos anfitriões um cartão de boas-vindas. A chegada não era bem uma visita, mas uma invasão, com espadas, cavalarias, soldados e generais. Antes do Reino de Portugal surgir no ano de 1139 d.C., a Península Ibérica foi dominada por romanos e germânicos. E o novo reinado não significou a plena liberdade, pois naquele momento os árabes ainda governavam a região sul do território lusitano. O domínio islâmico, em solo português, só terminou em 1249, quando o rei Afonso III reconquistou a região do Algarve. Autônoma, a coroa imperial deu início à construção da longa estrada que a levaria ao período das grandes navegações e ao tráfico de seres humanos no Oceano Atlântico. A língua portuguesa carrega na intimidade as lágrimas de povos cativos e explorados. Mas o nosso idioma também tem a fartura das florestas, a brisa da praia, o calor escaldante do deserto e a criatividade gerada por muitos encontros. O historiador Márcio Xavier destaca que a miscigenação entre os povos contribuiu com a riqueza de sons e imagens das palavras que hoje são usadas nesta pátria chamada Brasil.
O português aqui do Brasil adquiriu uma riqueza que é quase única, tem muita sonoridade. A nossa entonação, ela é bem característica, ela tem as vogais abertas, elas têm uma presença muito maior. A gente pode chamar de criatividade, né, diferenciada, porque a gente tem expressões muito próprias, não só em gírias, né, gírias é mais comum, mas que realmente identifica o povo. A gente consegue ver isso aqui. A literatura se beneficiou demais dessa evolução.
Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, reconheceu a literatura de cordel como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Os versos dessa arte são feitos de lendas, aventuras, bom humor e crítica social. Assim como o pintor escolhe as cores para dar vida a um quadro, o cordelista seleciona as expressões de acordo com a métrica, o ritmo e a rima para transmitir a mensagem desejada. A literatura é chamada de cordel porque os textos eram pendurados em cordas nas feiras de Portugal. Dessa forma, os poetas divulgavam e vendiam o próprio trabalho. Em terras brasileiras, essa manifestação artística foi popularizada no sertão nordestino, onde o sol castiga e a chuva raramente é vista.
Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro.
Esses versos que você acabou de apreciar, querido ouvinte, fazem parte do ABC do Nordeste Flagelado e foram escritos pelo cearense Patativa do Assaré. Que outro povo do mundo, no chão árido e sob o calor ardente, construiu essa tradição que mistura poetas e contadores de histórias? Se você disse os árabes, acertou. Os criadores das Mil e Uma Noites ajudaram a acender o farol de uma arte milenar na Península Ibérica, e os portugueses trouxeram a herança dos contos fantásticos para o Brasil. A tradição da literatura de cordel é transmitida por meio da oralidade, mas a palavra escrita tem uma função importante na propagação da cultura, pois quando o poeta morre, o livro e os folhetos fazem os versos continuarem vivos e, desse modo, a mensagem chega às mãos de outras pessoas em um futuro próximo ou distante. De acordo com a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu quase 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Desse cenário surge uma pergunta: como estimular o hábito de ler entre crianças e jovens para que a arte dos cordelistas e de tantos outros autores nacionais seja fortalecida ao longo do tempo? Em 2024, o governo federal lançou um programa com o título Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Segundo o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro Santos, a iniciativa tem como objetivo a formação de novos leitores.
Na medida em que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada conseguiu construir esse pacto entre os municípios, os estados e a União para fortalecer os processos de aprendizagem da leitura e da escrita na escola até o final do segundo ano, garantindo que as crianças se tornem leitoras ao final do segundo ano, nós estamos trabalhando em torno de uma meta, de um objetivo comum, que é formar uma nova geração de leitores e leitoras no Brasil, que permita ao país superar esse desafio tão grande do analfabetismo na idade jovem e adulta.
A história nos mostra que uma nação pode ser dominada por meio da guerra e do poder financeiro. Porém, o século XXI trouxe com maior intensidade outra forma de dominação, a cultural. Um povo que não lê e desconhece a própria origem absorve, sem resistência, a cultura de massa dos impérios econômicos. Falar sobre a língua portuguesa e fazer apologia à literatura de cordel são atos de brasilidade. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio GOV. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade, com participação especial de Sumaia Vilela. Produção, Diego Freitas e Rebeca Guilardi. Trabalhos técnicos, Rafael Tomás. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá. Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O presidente Lula já está em Roma, na Itália, para acompanhar o funeral do Papa Francisco, marcado para amanhã. Hoje, Lula foi ao velório, junto com autoridades brasileiras, dar o último adeus ao Santo Padre. O repórter Dimas Soldo está lá em Roma e traz as últimas informações para a gente.
Eram 8 horas da manhã, horário de Brasília, quando o presidente Lula e comitiva brasileira desembarcaram em Roma. No Vaticano, o presidente, acompanhado por ministros, foi até a Basílica de São Pedro, onde fiéis puderam prestar as últimas homenagens ao Papa. O funeral está marcado para sábado, na Basílica de Santa Maria Maior. Devem participar da cerimônia mais de 100 chefes de Estado. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula celebrou Francisco como Papa da Esperança, da Alegria e da Paz, sempre ao lado dos que mais precisam. O presidente destacou que o Papa trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas e criticou os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir injustiças. Nascido em 1936 em Buenos Aires, Argentina, Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro Papa latino-americano e ficou 12 anos à frente da Igreja Católica. A primeira viagem internacional como pontífice foi ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013. A visita reuniu 3 milhões e 700 mil pessoas na praia de Copacabana.
Na ocasião, ele também foi à Aparecida, em São Paulo.
Da agência Rádio GOV, em Roma, Dimas Soldi.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Prometemos voltar segunda-feira, 16h. Eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de sexta-feira, bom fim de semana. Rádio GOV, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio GOV, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio GOV, tudo o que você precisa saber.